Pizza!
FM Network.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Fala nação, fala seus Lambo Leapers. Estamos aqui de volta para mais uma live aí, uma livecast aí para falar dessa franquia que só irrita a gente às vezes. Mas enfim, faz parte da vida. Não dá para se ganhar tudo, mas o duro é que a gente tem que perder justamente por um rival de divisão. Né, e perder de um jeito que não foi nada legal, né, mas enfim, faz parte, né, dessa nova fase dos Packers, né, é uma fase assim que a gente ainda está procurando assimilar, como que eu posso dizer, assimilar como que vai desenvolver, né, esse time ao longo da temporada. Mas antes de eu apresentar quem está aqui, né, já que essa live é a de 296, e falar dessa derrota para o Detroit Lions aí, dessa trágica derrota aí, que foi, o Packers foi dominado, triturado, né, e enfim, eu vou dar alguns recadinhos aqui. Gostaria de lembrar a você que ainda não é inscrito aí no nosso canal, trate de se inscrever, né, ativar as notificações, curtir a live aí, compartilhar com a galera, pois essa live será um podcast no futuro. E já que o Lambo Leapers faz parte da FN Network, e lá também tem, além do Lambo Leapers, tem outros podcasts de outras ligas norte-americanas aí, que você gosta aí, né, da NFL, da NBA, da NHL e da MLB, que está nos playoffs, falando nisso. Você pode ir lá curtir também. Além disso, a FN Network tem parceria com a Sport América, referência em venda de produtos de todos os times, né, das ligas norte-americanas. E se você desejar algo do Packers, é só clicar no link que tá na descrição dessa live. E se você quiser acessar, é só clicar aí e comprar um produtinho do Packers aí. E se você está ouvindo a gente no futuro aí, o link estará disponível no formato, vai estar disponível aí no episódio, né, que você estiver ouvindo, vai estar o link aí do Sport América aí também. Dito isso, eu vou apresentar quem que está aqui comigo. É o Rômulo. Tudo bem, Rômulo? O que que você viu aí, as tuas primeiras impressões desse jogo aí, que foi terrível, né?
Boa noite, Igor. Boa noite, torcida da Cabeça de Queijo. Estou um pouco de cabeça inchada ainda, um pouco de frustração de saber que um time que está oscilando, a gente sabia que ia ter esse tipo de oscilação ao longo da temporada, mas perder para um rival de divisão dói mais do que a própria oscilação em si. E a gente tá um pouco na bronca com a nossa comissão técnica, que tá deixando a desejar a gente aí, né?
Não, e olha que nem eu falo assim, tudo bem que o Joe Barry, a gente tá passando assim, os últimos anos, e a gente tá só metendo a lenha nele, mas nessa partida, especificamente contra o Lions aí, até o LaFleur, sobrou pro LaFleur, porque é uma coisa inacreditável. Mas enfim, mas vamos começar aí a falar mais especificamente do jogo, né, falar desse ataque, né, e eu vou até compartilhar aqui na tela que é um pouquinho dos problemas que esse ataque teve, né, que foi nada mais, nada menos, deixa eu achar aqui certinho para compartilhar certo, que é a linha ofensiva, né, Rômulo? A linha ofensiva foi uma tragédia, né? Para quem não tem David Bakhtiari, Jenkins, foi complicado essa OL aí, né? lidar com essa OL que, pelo amor de Deus, é uma coisa assim que não dá para aceitar o desempenho dela, né?
Cara, é aquela. A gente discutiu no podcast anterior, como aquela estatística do PFF estava confusa. Pela aquela estatística da PFF, a gente era uma das top 5 OL da NFL. E na realidade não era isso que estava acontecendo, né? A gente estava vendo que ela estava. Um pouco do que estava salvando ela era o Love soltando a bola muito rápido. Conectando os bons passes, fazendo o jogo fluir mais rápido. Mas agora que nesse jogo que ele sofreu muita pressão e a gente teve muitos problemas de conexão do nosso ataque, ele teve que segurar para poder escolher melhores jogadas, a pressão chegou muito forte, cara. E a DL do Lions veio pressionando a gente praticamente o jogo todo, com quatro jogadores só. Então, assim, quando você sofre pressão na sua OL com quatro jogadores da defesa adversária, é muito difícil, porque qualquer elemento surpresa destrói completamente a tua opção de ataque no teu pocket. Então, fica. É uma coisa que a gente sabia que ia sofrer, mas, assim, o que o Royce Newman jogou e o John Ronan jogou, assim, mesmo machucado, é uma coisa, assim, inimaginável, assim, erros de leitura, erro de coisas básicas, stance errado, então, assim, é terrível, terrível.
Não, e para quem tá vendo a live, eu até tô mostrando alguns lances do Royce Newman que o Rômulo citou aqui. Cara, esse lance aqui, para quem tá vendo a live, cara, ele é literalmente empurrado para trás, né? Num outro vídeo ali que eu mostrei rapidinho, cara, ele tombou pro lado e sabe, o Royce Newman tava perdido. É inacreditável como o Royce Newman tá no elenco ainda. Deus que me perdoe falar. É uma coisa assim que eu não consigo acreditar, sabe? Olha o que esse cara tá fazendo. O que que ele tá fazendo em campo? Me diga. É uma coisa assim, cara. Ó, nesse vídeo aqui, ele nem sabe o que que ele tá fazendo em campo, sabe? Ele vai, ó. Ele não consegue nem acertar o quem que é o cara do Lions. E ele tomba no chão, se ajoelha e depois ele nem sabe o que que ele tá fazendo depois, porque ele vai tentar bloquear o outro e até se levantar, o outro já passou por ele, sabe? Então, é assim, o LaFleur tinha que olhar um pouquinho mais com cuidado e sabendo que ele tá sem os principais caras dele, e ver assim, pô, vamos achar melhores caras ali para compor essa linha ofensiva, porque a linha ofensiva por dentro, ela tá medonha. Tá medonha. E a gente sabe que a pressão por dentro da linha ofensiva é pior do que pelas lateral. Porque o cara vem em cima de você, né? Vem de uma maneira assim, muito mais rápido do que porque pela lateral, normalmente o cara tem que ter mais força para fazer o bull rush, vai ter que fazer o arco para contornar o teco. Ali não. Aqui nessa imagem aqui fica bem explícito que o Royce Newman não presta. Ele vai sendo empurrado para trás, sabe? E aí como que o Love vai conseguir jogar? Fora que a gente pode até entrar na questão do playbook, né, Romulo? Que o playbook, o plano de jogo do LaFleur foi bem ruim, né? Vamos falar a verdade. Não dá para você ficar com o QB que tá começando a carreira na NFL. E você colocar um playbook em que ele tem que fazer várias leituras para tentar achar alguém livre.
Não, o LaFleur nessa temporada como play caller, ele tá deixando muito a desejar. E assim, a gente entende a adaptação que o Jordan Love tem que fazer, as próprias jogadas que ele prefere fazer, então as discussões, as próprias leituras, e vai dar muito do que a leitura do que o próprio Jordan Love tem do jogo em si, né? Na hora do snap. Mas assim, a gente entende que tem que ser feito, e a gente acha que o LaFleur tá se preparando mal para os jogos. Principalmente porque, em relação à criatividade, ele é um cara que, quando ele chegou no primeiro e no segundo ano dele, era um ataque assim exuberante, tinha criatividade, vários motions, jogadas explosivas, jogadas de profundidade, jogadas que atacavam o meio de campo. E assim, claro, a gente tinha o Devante Adams, que era assim 70% do nosso ataque, mas assim, claro, o Rodgers também, né? Mas assim, o LaFleur, ele trouxe muita novidade desde a época do McCarthy. A gente vinha de um marasmo, não conseguia ter uma desenvoltura ofensiva muito grande. Quando ele chegou, cara, a gente era um dos melhores ataques na NFL. Depois o Rodgers conseguiu 12 MVP seguidos. A gente tinha campanha de 13 vitórias. A gente ficou 3 anos com 13 vitórias todo ano, assim, ganhando a divisão, sendo franco favorito a disputar o Super Bowl. Então, assim, há pelo menos 2 anos tem um declínio técnico do time em relação às chamadas ofensivas, mesmo quando o Nathaniel Hackett estava com a gente. Até um pouco antes dessa grana, até o Nathaniel Hackett, a gente estava sofrendo um pouco, e ele era o nosso coordenador ofensivo. Desde que ele saiu, a gente não consegue mais desempenhar um papel eficiente, principalmente no jogo corrido e nos passes, né? O Rodgers, ele jogou parte da temporada inteira toda passada machucada. Esse ano que a gente vai sofrer com as situações do Jordan Love, que é o processo do QB dele, a gente está vendo que vai sofrer muito mais do que o propriamente necessário. Porque a gente está vendo que a gente vai ter bons jogadores se desenvolvendo, principalmente os novatos esse ano. O Jaron Reed é uma grata surpresa, o que ele está jogando, o salto de qualidade do Romeo Dobbs do outro ano para esse, principalmente ano passado, que ele jogou uma parte da temporada machucada, teve tempo para se recuperar de uma lesão. E a gente está sentindo falta muito mesmo do Christian Watson, né? Claro, o Aaron Jones também é uma ausência sofrida, mas principalmente do Christian Watson, que no papel, né, antes da temporada começar, ele vinha para ser o wide receiver número um, né? Então, juntando todos esses pontos que eu comentei, o LaFleur em si, ele tem muita culpa no cartório, principalmente de saber que o Lions é o favorito. Hoje não tem. A gente já sabia isso antes do jogo, né? Mas o Lions é favorito para ganhar a divisão, muito em função da parte da comissão técnica, que está preparada há pelo menos 2 anos para esse momento. E a gente viu que o bonde estava andando e o LaFleur não pegou esse bonde.
Não, e só vou colocar aqui na tela, é uma jogada que o Felipe o Felipe Reis que está escrevendo sobre o Packers, né? E tem até uma jogada em que ele tweetou, que eu acho que exemplifica bem esse playbook mal feito, esse plano de jogo mal feito do LaFleur. Que para quem tá vendo a nossa live, vai ver. Olha o tempo que o Love fica segurando a bola, né? É um tempo assim que, com a linha ofensiva do jeito que tá, é um abraço para a linha defensiva ir lá e sacar o QB, né? É um prato ali servido para sacar o QB, né? O LaFleur tinha que dar um jeito de saber, ou não, eu tô com um problema de linha ofensiva, que nem ele fez em alguns jogos na temporada passada com o Rodgers, né? Eu não digo tanto na temporada passada, mas mais na outra temporada, né? Em que a gente teve os mesmos problemas de linha ofensiva, mas você via que o Rodgers conseguia soltar a bola muito rápido. Tudo bem que daí você tinha o Davante Adams que ajudava. Mas, cara, com os jogadores que você tem ali, você tem possibilidade de soltar essa bola rápida. Sabe, você tem um Musgrave ali que pode dar uma opção de passe ali no meio ali, você soltar rápido a bola para ele. O próprio Jandy Reed já demonstrou muito potencial. O Romeo Dobbs, que está demonstrando ter um volume de recepção nos jogos, e você procure facilitar a vida do teu QB. É que nem eu falei várias vezes no Twitter. O LaFleur tem que deixar o ataque do Packers menos complexo pro Love. Ele não pode ficar tanto tempo lendo as fazendo várias leituras com o cara no pescoço dele. Ele não vai conseguir conectar passo tipo toda vez conectar passe com esse tempo que ele tá com a bola na mão. Ele não vai conseguir, né? Mas enfim, só sei que o LaFleur vai ter que rever muitas coisas, né? Com o que eu posso dizer. Nas próximas semanas aí e fazer um plano de jogo que facilite o Love. Mas enfim, mas eu acho assim que apesar de todos os problemas do ataque, a gente até vai falar um pouquinho também mais para frente do jogo terrestre, que tá uma coisa assim calamitosa. O problema do Packers em si não é o QB. Ainda bem, né, Roma? Porque é menos mal, exatamente, é menos mal. Porque apesar de todo esse problema que o Love teve nesse jogo, né? Ainda ele conseguiu, ainda no segundo tempo, se ajustar, né? Porque o primeiro tempo foi uma coisa medonha. E a outra coisa que até antes da gente... Até me surgiu um outro assunto aqui, Rômulo, que até queria saber de você. O que que tem... Eu acho que tem a ver também com o plano de jogo também, né? Que o time do Packers, eu até estava vendo uma estatística, que o ataque do Packers é um dos que mais começa lentamente e demora para engatar no jogo, né? Ele demora para pegar fogo. Tem a ver também com o plano de jogo, né? Não é possível o ataque, tipo, no primeiro tempo ser tão mal, como posso dizer assim, atuar tão mal, ter muitas jogadas mal executadas, e aí no segundo tempo parece que ele engrena, sabe? Acho que tem a ver com o plano de jogo também, né? Porque o LaFleur tem que corrigir isso, não é possível.
O que acontece é o seguinte, né? Quando você começa a partida, você vem com vários drives, eles já pré-selecionados. Então, a jogada já é cantada, independente do ajuste da defesa. Então, por exemplo, você já entra no primeiro drive de ataque, vai ser duas corridas, um passe. Vai ser uma corrida, dois passes. Sabe, vai ser três corridas. Você já vem com um tipo de jogadas pré-determinadas em função da sua leitura de jogo, né, no momento, como que a defesa está se armando, e você faz os ajustes para fazer. O que a gente está sentindo muita falta, não querendo passar pano por lá, falou nem nada disso, os ajustes de campo que o próprio Rodgers fazia, que é trocar o jogador de lado. Por exemplo, tem uma jogada que o Rodgers fazia que era muito boa. Por exemplo, quando o Davante Adams alinhava pelo lado direito, ele apontava para ele e mandava ele se movimentar para o lado esquerdo. Se o cornerback que marca o Davante acompanhava ele de uma ponta para outra, a marcação era homem a homem, individual. Se ele fosse até a linha de linebackers e outro cumpria a marcação para poder completar, era a marcação de zona. Então, só nesse quesito de ponto, você já tinha uma vantagem em cima da defesa e você já sabia qual tipo de jogada você podia fazer. E tinha uma jogada muito boa que o Rodgers fazia, que era assim que era feito o snap, ele já fazia uma jogada atrás da linha de scrimmage, um passe muito rápido, ou para o Aaron Jones, ou para o Devante Adams. E nesse quesito dessa jogada, a gente ganhava 4, 5 jardas, às vezes até mais, dependendo dos bloqueios. Os bloqueios dos adversários eram muito bons em temporadas anteriores. Então, assim, nesse quesito, parece que a gente está regredindo um pouco em jogadas. E tem uma coisa que é uma crítica minha recorrente, desde que o LaFleur chegou no Packers, ele não sabe usar tight end. Ele não sabe. Ele não consegue envolver o Tyrande no plano de jogo do Packers. E olha que a gente, assim, querendo ou não, a gente teve alguns Tyrandes que não eram todos ruins, não eram bons, longe disso. Jimmy Graham, o próprio Mercedes Lewis em si. Mas, assim, eram muito pouco envolvidos nos planos de jogo, funcionam muito como bloqueador. E sendo que, por exemplo, a forma como o Travis Kelce é usado é muito boa, porque os linebackers se preocupam muito com ele. E quando o Musgrave, por exemplo, está alinhado no lado forte da linha, ninguém vai se preocupar de marcar ele, porque ele não vai receber passe. Então, assim, é subutilização do nosso ataque, né? Falta muita criatividade.
É, não, eu concordo. E às vezes daí você, além de faltar criatividade, você ainda das poucas chamadas lá que você coloca lá no plano de jogo ou no playbook, você acaba mais complicando do que ajudando o teu QB ali. E eu acho que o LaFleur tem que assimilar, ele não tá mais com o Rodgers ali, que nem você mesmo disse, para ajustar a jogada ali e ver o que a defesa está entregando para ele. Né, nesse começo, como é a primeira temporada do Love, vai ter que ser algo mais mastigado do que algo que o QB que vai tá, resolva sozinho. Eu acho que o Love precisa um pouquinho mais de apoio ali do de quem chama as jogadas, no caso o LaFleur. Mas, enfim, apesar de tudo isso, né, de ter esse desempenho pífio, ruim. No primeiro tempo, o ataque até que engrenou no segundo tempo, só no finalzinho ali que aí deu uma oscilada, mas ainda assim o Love ainda conseguiu produzir, mesmo com todo esse caos do ataque, né? Produziu aí para 246 jardas, um passe para TD e outro ele, nós e uma das poucas jogadas, né, que eu acho que o LaFleur conseguiu fazer bem, que foi a chamada de corrida em um QB draw, né, que ele pega ali, a linha ofensiva conseguiu abrir caminho ali. Eu acho que a defesa do Lions não acreditou na corrida, né? Do Love, e o Love pegou e correu ali. Abriram um mar para ele saiu correndo. Enfim, eu acho assim que o menor dos problemas é o Love, né? No ataque. Tanto que eu até separei uma jogada aqui que eu achei. Interessante que, apesar de todos os problemas do ataque, com toda a pressão que ele teve, o Love, ainda o Love conseguiu achar alguns passes, né? E esse aqui eu achei até interessante de colocar aqui na tela, que é uma jogada de Red Zone, né? Do Love, né? Em que a linha ofensiva. Não, não, aqui, mais uma vez, Romulo, o Josh Myers não sabe o que ele tá fazendo, né? Dá para ver bem ali, ó. Ele se perde tudo ali, ó. Na verdade, ele foi tentar ajudar o Nilma, que estava ruim demais, e aí acabou deixando.
Não, é uma jogada de blitz, né? Acaba que a leitura é um pouco confusa
Confundindo.
também, né? É.
Só que o mais interessante, enfim, a gente já até falou demais dessa linha ofensiva, chega de falar, porque a gente sabe dos problemas. Mas o que eu mais achei interessante é que o Aiden Hutchinson estava na fuça do Love, e o Love conseguiu achar o Romeo Doubs e conectar o passe. Então, eu acho assim que quando você facilita a vida do Love, o Love vai conseguir achar os recebedores, principalmente quando é recepção ali para fazer entre os números, né, no meio do campo. O que o Love está tendo até um melhor aproveitamento nesse espaço. Então, o bom de você saber é que os problemas do ataque não são QB. Mas, enfim, o que você achou do Love no geral aí, Romo?
Pô, só uma observação, estava rindo aqui dessa jogada aqui, eu acho muito engraçado que como o jogador novato, né? Novato não, né? Que o Eder Hansen, se não me engano, é a segunda temporada dele, né?
Isso.
Eles ficam afobados o Ed, ele fica afobado para dar o teco no QB, né? E se o Hansen simplesmente ele só levantasse os braços e parasse na frente, talvez ele atrapalhasse a jogada, né?
É
Ele
verdade.
foi com tanta sede para dar o sec no lobby que ele acabou
É.
permitindo o passe. Então, assim, cara, eu para mim é chovendo molhado falar do lobby. Primeiro que eu acho a forma como ele se porta no pocket perfeita. Tu vê que ele não se afoba, ele não corre, ele não apressa o passe em função da pressão. Está sempre bem postado, faz as leituras certinhas, faz a progressão de campo. Está me agradando muito a precisão dele, faz jogadas boas. faz escolhe as jogadas mais simples e certas. Eu acho que a gente está bem servido, cara. Graças a Deus a gente talvez consiga emplacar um terceiro QB Hall of Famer aí ao longo da temporada. Claro que eu não quero, a gente não quer botar uma pressão em cima dele, longe disso. Mas se ele se adaptar ao sistema de jogo e levar com seriedade a carreira, a gente vai ter mais um QB aí, pelo menos sólido aí. E eu não fico passando raiva igual os últimos passam aí, com o Daniel Jones e afins, né? Que ficam os afins, né?
Né, enfim, pelo menos isso. Eu acho assim que o Love ele tá surpreendendo muita gente que ficou começando a falar mal dele. Eu não falei mal dele, eu só acho que é muito precipitado você querer julgar um QB que sequer tinha jogado uma temporada inteira na NFL. Eu acho que quando o cara se torna QB1 em tempo integral, até aproveitando a fala do Tom Clements essa semana, né, que é o técnico de QB do Packers, ele falou assim: a gente mais ou menos sabia o que ele poderia contribuir para o time, né? Mas a gente só saberia de fato o que ele era realmente após ele estar ali como QB1 integral do Packers, né? E nessas 4 semanas aí a gente tá vendo que o problema do ataque em si não é ele, né? Não é ele, é o playbook que não está ajudando em nenhum momento ele, né? Em vez de o LaFleur pensar, ver o que o Love faz de melhor e colocar os jogadores ali, os recebedores, principalmente em posição mais fácil do Love identificar e conseguir conectar os passes, seria o ideal, mas enfim, ele, apesar de todos esses. Com que eu posso dizer, todos esses problemas do playbook aí, enfim, ainda o Love está tendo um bom desempenho e calando a boca de muita gente, e isso que é bom. Mas, enfim, agora vamos passar, já que a gente falou aí do Love, falou um pouco desse playbook problemático, vamos falar de outra coisa, né, que tá. É uma coisa assim que não. Como é que eu posso dizer? Não dá para entender, né, Rômulo? Que é isso aqui. Né? O tal do jogo terrestre. O Aaron Jones e o Aaron Jones e o Eddie Dillon, né? Eles tiveram o mesmo número de carregadas, né? E até perguntaram pro LaFleur no após o jogo, por que que ele abandonou o jogo de corrida, né? E aí ele teve até uma fala interessante dele, que ele falou assim: a gente não conseguiu sequer encaixar o jogo de corrida. E a gente tá vendo aqui, para quem tá vendo a live, tá vendo uma das jogadas que literalmente não deu certo, né? Que o Edilo foi tentar ali correr e já foi pego atrás da linha de scrimmage ali, já perdeu umas 2, 3 jardas para trás. Cara, o que falar desse jogo terrestre, Rômulo? Eu sei que a linha ofensiva tá complicada, tá sofrível, mas primeiro, você ter o Aaron Jones e você não colocar muito ele para jogar, não faz sentido. E segundo, por que que o Edidino tá tendo tanta oportunidade ainda para jogar, sabendo que ele não tá conseguindo engrenar as corridas?
Cara, assim, eu sinto falta de mais um RB no time. E a gente precisa de um cara padrão, Aaron Jones assim. Talvez, cara, talvez. Não sei como é que tá os treinamentos lá. Mas talvez até fazer uma jogadinha com o Christian Dixon, sabe? Às vezes você precisa de um cara para correr. E nesses momentos, de repente, que fosse fazer, não tem o tal do fullback, do tal do Deguara lá, que não joga até hoje. Então, de repente, podia alinhar ele, poder fazer algumas jogadas, algumas gracinhas. Mas, assim, a jogada da OL até foi boa, não, os bloqueios não entraram. Assim, o nose tackle do Detroit Lions, ele segurou dois jogadores ali. E aí não conseguiram fazer o tackle dele, porque a jogada ia ser no gap B, né, da linha, e acabou que não conseguiu entrar. Mas eu sinto também que as lesões têm atrapalhado muita gente, né?
Sim.
Principalmente nesse começo da temporada. É uma coisa que atrapalha muita gente no final das temporadas, são as lesões. Logo no começo da temporada, a gente teve muitos jogadores que vieram de restrição, não treinam a semana toda, praticamente só vão jogar no último treinamento livre na sexta-feira. É, por exemplo, o Aaron Jones está machucado, o Christian Watson está machucado, o John Rooney jogou machucado, o Elton Jenkins está machucado, o Bakhtiari agora está na PUP list, está afastado, não vai jogar, se eu não me engano, na temporada. Então, muitas lesões no ataque de jogadores que são titulares e tem muita profundidade, são skill players, né? Então, assim, grande parte é culpa do LaFleur, do playbook ser muito complexo e
Sim.
ter pouca movimentação, como você mesmo disse. Mas, assim, está faltando também os jogadores assumirem a pressão e falar: meu irmão, pode jogar em mim, joga em mim, vamos jogar, vamos ganhar essa divisão. A gente sabe que a gente está meio que trocando o pneu do carro com o ônibus, com o carro andando, mas eu acho que esse time pode mudar mais. E a nossa crítica é justamente em função disso. Se fosse um time ruim, a gente não estaria cobrando. Mas é um time que é bom, cara. Assim, ele não é de todo ruim. A gente estava, há 2 temporadas atrás, a gente estava disputando, estava concorrendo a título. A gente era contender a título. E assim, querendo ou não, não teve muitas variações. Claro, tirou o Aaron Rodgers, mas assim, a gente pode estar disputando a divisão aí com o Lions, sabendo que grande parte dos nossos rivais não vão conseguir jogar, entendeu? O Vikings e o Bears. Então, assim, o Detroit Lions vai ter variação durante a temporada também. E a gente vai ter chance de poder disputar, até ganhar o wild card e poder disputar a pós-temporada, até para dar mais cancha para o nosso QB, né?
Não, sim, enfim, só sei que aquilo até foi sugerido, né, que houvesse mais, nós estamos, acho que vão até ser repetitivo aqui, mais criatividade por parte do LaFleur. Eu sei, assim, eu falo assim que não é só ele, sabe, esses técnicos da árvore do Shanahan aí são todos assim, né, é o LaFleur, é o próprio Shanahan, é o McVay, até o McDaniel, que agora tá no Miami. Cara, tem, olha, tem momentos em que eles, tipo, eles têm um brilho, na hora de fazer as chamadas das jogadas, assim, que você fica até, né, abismado. Nossa, que jogada, que execução. Mas só que tem certos momentos assim, e eu acho que agora com o LaFleur, acho que até vai ficar mais exposto. Tem momentos assim que não dá para entender por que que eles travam a mente deles e toda aquela criatividade que você fica esbabacado, ela some do nada, sabe?
Aconteceu muito com aquele técnico do Cardinals, né? Dava um apagão mental nele, né?
Sim, e eu acho que os head coaches novos têm, principalmente esses de mentalidade ofensiva, têm esse problema. E eu acho assim que com esse elenco jovem do Packers, eu acho que vai ficar meio que exposto, né, a questão aí do LaFleur aí ter que achar maneiras de, tipo, de facilitar a vida do Love, mas ao mesmo tempo buscar o desenvolvimento desses caras do ataque, né? E olha que eu não digo só Musgrave, o Dirty Reed eu acho que está sendo até um pouco até fora da curva. Mas eu acho que não é surpresa porque de todos os wide receivers que o Packers pegou até agora, é o wide receiver assim mais pronto de todos assim que eu vejo, mais pronto que o Watson, mais pronto que o Romeo Doubs. Enfim, ele tava, sabe, era só questão de clicar com o ataque e ele tá clicando, né? Tanto que eu acho aí até mais engraçado, falando um pouquinho do Reed, que daí vamos falar, aproveitar o gancho e falar dos recebedores. O Reed é de segunda rodada, mais uma escolha de segunda rodada do Packers, e até retuitei lá no que é no perfil aqui do Lambo Leapers. Até vou compartilhar com vocês na tela. Que foi algo assim que eu achei interessante e até tirei um pouquinho de sarro. Que o Jaden Reed, apesar de ser uma escolha de segunda rodada, ele tem mais jardas do que dois caras que foram escolhidos na primeira rodada, né? Que é o Quinton Johnston, né? Que foi pro Chargers, quem que é? O Nijiba, né? Que falavam tanto, nossa, o Packers tem que pegar o Nijiba e não sei o quê. Sozinho, o Jaden Reed, nessas 4 semanas, ele tem 203 jardas e 2 TDs, né? Aí eu vou até abrir aqui, ó. Olha o que cada um tem aqui. Nijiba tem 62 jardas até aqui. E o Quentin Johnston tem 44. Ou seja, o Packers, pelo menos uma coisa que sabe fazer, né? É draftar o wide receiver em segunda rodada. Mas enfim, agora vamos ver se o Jaden Reed, né, vai. Como que eu posso dizer? Vai render, né? Até vou aproveitar, vou colocar aqui. A jogada, né? Que foi uma das jogadas, mais uma jogada dele, né, Romulo? Agora, falando mais especificamente dos recebedores, o Jaden Reed, né? Essa jogada aqui foi mais uma jogada muito boa dele, né? Acho que não tem nem muito o que falar, né? Do rendimento dele, né?
É muito parecida com a jogada da semana passada, né?
Muito
Ele fez
parecido.
um passe muito parecido. Assim, o Jerry Reed é um dos nossos destaques na temporada. Tá jogando muito bem. Eu tenho gostado muito também do 13, o Wilkins.
Sim.
Acho que também é um jogador que tá muito para jogar. Tá jogando bem. O que eu estou sentindo falta, já comentei até nessa live aqui, é o Musgrave. Acho que ele é um cara grande, tem uma estatura enorme, tem uma envergadura gigantesca, e era um cara perfeito para alvo na endzone. Assim, era um cara para receber bola na red zone e na endzone. Então, assim, falta incorporar ele no playbook, colocar mais jogadas para ele poder participar, não fazer sua jogada de bloqueio. Acredito que nessa metade da temporada aí para frente a gente vai conseguir encaixar nosso jogo terrestre melhor. Querendo ou não, a gente já vai se preparando para o ano que vem, já pensando no mais no longo prazo. O Aaron Jones não vai ser nossa solução de longo prazo, porque ele já é um cara mais veterano. É um jogador que produz muito, tem muito jogada de scrimmage, né? Muito jogada de passe e jarda corrida, então assim, ele produz bastante. É um dos nossos principais alvos no ataque, mas no longo prazo a gente não vai depender dele. Infelizmente, a gente vai reestruturar o contrato. Talvez a gente consiga ano que vem manter ele por menos, ou até cortar ele. Hoje em dia, dessa temporada ele não passa, fica inviável. O capital de draft para RB é muito barato. A gente não correu atrás disso nessa temporada, mas a gente podia ter pego um draft de free agency, tentado correr atrás, poder feito no corte dos 53 jogadores. A gente manteve só 3 RBs. E é um erro, né? Porque até pro Special Teams tem que ter também para poder participar. E tem muitos jogadores aí que tem no terceiro, quarto ano de time aí e não tem nenhum dos steps no time titular. Então, assim, a gente tem que começar a fazer a limpa, de saber que o draft de 3, 4 anos atrás, até do draft do Love, que ele foi draftado, tem jogadores que foram draftados que estão no time hoje que não contribui, cara. Então é melhor abrir espaço para trazer outros jogadores que possam participar do time.
É, enfim, essa questão do running back aí, eu acho que vai dar muito pano para manga, e até tava falando com meu irmão esses dias. Eu vou ter que começar a olhar mais de perto uns running backs aí, no draft pro próximo ano, porque a gente não é só a questão que nem você falou do Aaron Jones, né? Mas o próprio Ed Dillon é um cara assim que eu acho que não vai ficar, porque eu não consigo ver ele melhorando. Sabe, talvez o jogo terrestre vai melhorar mais por conta do Aaron Jones do que propriamente do Ed Dillon. Enfim, sei que é complicado. Só para a gente
Tu acha que a
arredondar,
gente dá azar também?
diga.
Tu acha que a gente dá azar também? Por exemplo, não vem um Tony Pollard pra gente do Cowboys, um Isaiah Pacheco, um cara que produz bem. Sabe, tu fez esse novo, o novo wide receiver do Rams. O cara é uma estrela, o Uka.
Puka
Cara, assim,
Nakua.
o Panacua, o cara extraordinário, cara, assim. Eu fico bobo assim, de caraca, meu irmão. O cara pega um jogador e o cara é extraordinário, cara. Assim, a gente vai, drafta jogadores. Até depois você vai falar um pouco da defesa. Tem a entrevista que o jornalista deu, né? E a gente, não sei se a gente drafta o jogador certo, mesmo de primeira rodada, mas o cara não se adapta ao sistema de jogo.
É,
Concorda?
não, mas ainda que tem uma fala que eu vou até colocar na tela depois, sobre o defesa, né? Falando em defesa, o DeMeco Ryans, que é o atual head coach do Texans, e é um cara de mentalidade defensiva, e eu achei bem interessante a fala dele, que eu acho que tinha que esfregar na cara do Barry para ele entender o que tem que ser feito numa defesa. Só antes, arredondar duas coisinhas sobre o ataque, que a gente falou sobre os wide receivers, mas outra coisa que eu queria destacar é o principal recebedor, né, que estreou na temporada, praticamente, né, que foi o Watson, mas como o Aaron Jones não teve tanto, como eu posso dizer assim, tantos snaps, né, não teve um volume de jogo tão alto, né. E eu não sei, Rômulo, não sei você. Eu acho assim que tudo bem que eu nunca coloquei o Watson como um cara de volume, né? É um cara de big play, e as big play nesse ataque do Packers, do jeito que ele tá rodando, não vão acontecer muito. Mas não teria. Aí volta a mesma máxima. Não tem como o LaFleur inserir ele mais de uma forma mais diferente nesse ataque, aí aproveitar o que ele tem de potencial, porque aqui, querendo ou não, ele foi utilizado aqui como um alvo de red zone, né? E acabou anotando esse TD aí numa jogada que a gente viu muito acontecer com o Rodgers e com o Adams.
Cara, assim, eu tenho uma expectativa muito alta ainda do Watson, muito, muito alta. Acho que ele vai trazer muita alegria pra gente ainda. O que me incomoda é a gente draftar jogador para preparar pro segundo e terceiro ano. É uma
É.
mentalidade que tem que mudar a nossa, sabe? A gente tem que
Sim.
trazer jogadores, e a gente fez muito isso com a defesa, é trazer jogador que vai impactar logo no primeiro time e ser titular. Igual a gente teve esse ano, que foi uma surpresa pra gente, foi quando o Packers draftou o Musgrave, logo um tight end alto, e aí depois ainda pegou o Tucker Kraft, que tá devendo pouco, acho que tem que incluir ele também, que é um jogador, o Tucker Kraft é mais alto que o Musgrave, é mais forte, de repente fazer jogadas de mais jogo corrido com ele, de repente usar o
Sim.
Musgrave mais para receber passe. Eu não sei, assim, mas, cara, assim, juntando o draft do ano passado e o draft desse ano, pra gente que vivia sofrendo que não tinha wide receiver, né? De repente a gente tem, junto com o Love, três jogadores que vão talvez fazer parte do nosso futuro. Daqui uns, para 5 anos aí de temporada aí. é o Christian Watson, Romeo Dobbs e o Jaron Reed. Três
Sim.
jogadores que vão dar profundidade bastante no elenco. Então, quer dizer, se a gente tapar essa necessidade de o wide receiver nessa temporada, deles se firmarem e não se machucarem, talvez na próxima temporada a gente vai atrás de dois running backs, né? Talvez tentando até um free agency aí também, que a gente tentou nessa temporada. Surgiu um rumor, né? Da gente pegar o RB do Colts, né? Mas acredito que pelo valor financeiro não compense, né? Porque ele vai querer ser bem remunerado e o Packers não é uma franquia que investe muito em free agency. Mas se a gente conseguir tapar conseguir a profundidade junto da constância dos wide receivers nessa temporada, na próxima temporada a gente vai ter um ataque muito melhor. Eu creio eu. A gente buscando talvez um RB na segunda, na terceira rodada aí. Na primeira eu acho muito, muito caro. É muito
Sim.
caro você pegar. Claro, se for um cara que vai ser resolver o teu ataque, mas mesmo assim acho que tem oportunidades melhores no longo prazo. E não pegar mais defesa, né? Mas se bem que ano que vem eu não sei se a gente vai pegar um corner, né? Um corner na primeira rodada, né? Mas isso é papo para mais para frente, né?
Né, não, e só para encerrar o ataque aqui, eu quero compartilhar com vocês aí uma estatística assim tenebrosa. Tenebrosa. É uma estatística em que coloca os ataques, a efetividade dos ataques da NFL em situações de terceira descida. E aqui nesse gráfico, para quem está vendo a nossa live. Cara, isso aqui é problemático demais, né? Porque o Packers nada mais, nada menos tem em 4 semanas aí de temporada regular de 2023 aí, ele tem a terceira pior taxa em conversão de terceira descida. Ele tem em torno ali de 43, 44%. Ele só fica atrás do Bengals. Do Joe Burrow, que tá machucado, tá com problema na perna, ele não tá conseguindo nem plantar o pé direito no chão para conseguir fazer os lançamentos, então é compreensível. Fora que a linha ofensiva do Bengals tá que nem a do Packers, não vaza tudo e
Toda
ainda tem
baniana.
o. E daí você ter o Joe Burrow machucado aí é pior ainda, né? E tem o ataque do Pittsburgh Steelers, que é uma coisa medonha com o Matt Canada. A gente fica falando tanto do LaFleur aqui, cobrando tanto a questão de criatividade, mas o Matt Canada no que é no Steelers é uma coisa assim inacreditável que ele faz com o Pickett, enfim. Tanto que eu achei interessante, não sei se foi o Wendell que falou no Twitter, agora não lembro, acho que foi ele. Que eu achei interessante é ele falando o Mike Tomlin e o Matt LaFleur são os dois caras que não conseguem enxergar o óbvio, né? Que não conseguem enxergar que os seus coordenadores, né? No caso do Packers é o coordenador defensivo e no caso do Steelers é o coordenador ofensivo, que eles não estão contribuindo para um time melhor. Né, eles parece que estão cegos e não conseguem enxergar. Mas, enfim, era só isso que eu queria detalhar aí, mostrar para vocês. Até tinha uma outra fala interessante, mas enfim, eu vou falar aqui que é uma coisinha sobre o LaFleur. E isso daí vem desde a época do. A gente pode até destrinchar, talvez. Na semana de bye, que a gente vai ter a live, a gente pode até destrinchar mais isso, fazer uma análise mais aprofundada dessa formação do roster do Packers, né? Que eu acho que tem uma coisa assim que até um jornalista falou que o Packers tem um sério problema na era do LaFleur. E isso eu sempre falo desde a temporada passada. O Packers tem dificuldade de encarar times mais físicos. sabe? E o mais engraçado é que o Packers sempre valoriza jogadores com um físico melhor, com raça alto. Mas na prática isso não está surtindo efeito, sabe? A gente está encarando times que são mais físicos que o Packers e está levando uma paulada atrás da outra. É contra o 49ers, é contra o Lions agora, foi contra Atlanta Falcons, né? Só três times aí muito físicos, mais físicos que o Packers, e o Packers, sabe, é triturado nas trincheiras. Mas é algo assim que eu quero até falar mais para frente, com mais calma, senão a gente vai ficar fugindo muito do resto dos assuntos aqui. Mas antes de tocar mais na defesa, né? Que é a defesa aí, meu Deus do céu, só defesa. É uma piada. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, ativar as notificações aí para saber quando a gente entra no ar. E siga a gente nas demais redes sociais aí, né? Twitter, Instagram, @LamborLeapers_. Lá a gente está sempre ativo. Então, não deixe de seguir a gente. Dito isso, Rômulo, eu queria começar com essa fala aqui. Deixa eu até compartilhar na tela aqui, que isso aqui tinha que esfregar várias vezes na cara do Barry, que vem sempre com a mesma história de dizer: ah, mas a gente tem que fazer as coisas melhor. Ai, que não sei o quê. Tá. Então, veja isso aqui que o Demeke Ryans falou, né? Que eu concordei demais com o que ele falou. Eu vou até reproduzir para o pessoal aí que não estiver ouvindo a gente no futuro, enfim. Que o Demeke Ryans foi questionado sobre a defesa do Houston, porque, querendo ou não, a defesa do Houston melhorou bastante. E no jogo contra os Steelers, nossa, eles, tudo bem que o ataque dos Steelers também não é muito difícil de você marcar, né, de você parar, mas foram questionados, o Demeke Ryans foi questionado por que a defesa do Houston está indo tão bem. E ele falou o seguinte, Romulo: não importa o que eu quero fazer, quem são os jogadores com quem estou trabalhando, o que eles fazem. Coaching é colocar os jogadores em posição de acentuar os seus talentos. Ajuste o seu esquema aos jogadores. Não ajuste os seus jogadores ao esquema, Rômulo. O que que você me diz disso?
Cara, é assim, chega a ser assustador você ter na linha Van Ness, escolha de primeira rodada, Rashan Gary, primeira rodada, Devonte White, primeira rodada, Preston Smith, jogador veterano de muita boa qualidade, Quay Walker, escolha de primeira rodada, Devondre Campbell, machucado agora, mas na primeira temporada que ele teve com o Packers 2 anos atrás, ao pró jogador que mais tackles está na liga. Então, assim, como Raso Douglas, há 2 temporadas, jogador que teve mais interceptações no time. Jair Alexander, um dos melhores cornerbacks, marcação homem a homem, que marca em linha na NFL. Então, assim, o nosso único problema nesses últimos 4, 5 anos foi a nossa dupla de safeties, que sempre foi a pior deficiência do time. E a gente nunca conseguiu tratar, a gente conseguiu empurrar durante anos aí Amos e Savage, mas mesmo assim o nosso front seven era um front seven bom, assim, pelo menos no papel top 10 da liga, uma coisa que nunca conseguiu se demonstrar no, no ao longo de todas essas temporadas, tirando só a temporada que quando chegou o Preston Smith, o Za'Darius Smith, né, os Smith Brothers, e a nossa defesa encaixou, já era que estava jogando muito bem, a gente, Kenny Clark ajudando demais na linha, a gente conseguiu botar um pouco de respeito na nossa linha, mesmo assim a nossa linha era muito fraca contra o jogo terrestre. A gente, se eu não me engano, era o 31º ou 30º, quer dizer, o terceiro pior time, contra o jogo corrido na NFL, mesmo com a nossa defesa sendo muito boa pressionando o QB e contra o passe, né? Uma coisa que o Joe Barry sempre tenta implantar é que a gente não toma big play, né? Não toma passe muito passe em profundidade. Mas não adianta, pô. O cara, em vez de fazer 10 jogadas para chegar na endzone, ele leva 20, pô. E consome o dobro de tempo. Então, assim, nesse ponto em si, eu não vou querer comentar sobre o time em si. Eu vou comentar mais sobre a nossa comissão técnica. Porque na parte de ataque e outros coaches, o LaFleur parece ser mais. Ele tenta colocar mais na mão dele. Mas em termos da defesa, desde a época do Don Capers e do agora do Joe Barry, que são caras mais velhos que o LaFleur em si, ele parece que ele não tem autonomia para dar os expor no cara ou cobrar o cara, sabe? E me incomoda bastante, porque eu entendo que o LaFleur entende de defesa também. Senão ele não seria head coach. A gente entende que tem head coach que vê mais o ataque, vê mais a defesa. E para isso tem o coach staff. Mas, cara, tem erros que são erros de treinamento. Alinhamento. São coisas que, assim, coisas que você resolve no treino. Às vezes até numa chamada de vídeo que você faz numa palestra, marca o posicionamento do jogador. Então, assim, quarta semana, 4 jogos, 2-2. A Liga Americana a Conferência Americana tem um favorito lá, que é o Chiefs, né? A NFC talvez seja o Cowboys e o 49ers. Mas creio que a gente consiga, se a gente conseguir uma campanha aí de 9-8, por aí, dá para a gente pegar um wild card. Eu acho que não é impossível, sabe? Tem o Philadelphia Eagles também, né? Mas, assim, eu não acho que seja impossível a gente conseguir. E para isso, cara, a gente tem que corrigir o time agora, no começo da temporada. Se for deixar para chegar na baia para corrigir, não adianta, o bonde vai ter passado.
É, não, eu concordo com você. Eu acho que muitas coisas, vão ter que. Não é possível que eles não reflitam alguma coisa, sabe, de tantos erros nesses jogos, né? É, que nem até coloquei aqui na pauta, cara, o Packers teve o seu segundo jogo com mais de 200 jardas cedidas correndo, sabe? É uma coisa assim impensável, sabe? Porque você não pode ser dominado assim, dessa forma nas trincheiras, sabe? É, o David Montgomery teve 32 tentativas para corrida. Ele fez 121 jardas sozinho, sabe? Ainda anotou 3 touchdowns. O Jahmyr Gibbs teve 8 tentativas e ainda fez 40 jardas, sabe? Até o Josh Reynolds fez uma jogada lá para 40 jardas após uma jogada lá engraçadinha do Lions lá que, né, que o Campbell lá com o coordenador ofensivo deles lá acabou chamando, né?
Em cima do raso Douglas, né? Jogada terrível, marcação terrível do raso Douglas.
Sim, enfim, não é possível que essa semana aí, esses dias aí de folga, né? Porque tem que ter ajustes, tem que. Tudo bem que a perspectiva de melhorar isso aqui, né? Não é tão boa, né? É, cara, isso aqui é o retrato do que é a defesa do Packers, sabe? Mesmo sendo agressiva, ela não consegue executar as jogadas, né? Aqui a gente, se for ver uma jogada em que, sabe, há vários tackles perdidos, né? É o Amon-Ra St. Brown que recebe a bola. Cara, ele enfileira um monte de uma galera ali do Packers, ali da defesa do Packers, ele enfileira e um monte de teco perdido de novo. Pelo que foi relatado, foram 13 tecos perdidos nesse jogo, de novo. É um recorde na temporada. Cara, o que mais me fica a revolta é de ter o Joe Burrow, que é o tal cara de ser os linebacker lá, de treinar os linebacker, e os caras não conseguem fazer teco direito. É complicado. Se não melhorar isso aqui, vai ser difícil. Enfim, a perspectiva de melhora é quase remota, mas, enfim.
E acaba queimando talvez um destaque da temporada. A gente pode até comentar um pouco sobre ele, né, que é o Kay Walker. É um jogador que é totalmente destemperado, assim, não tem emocional nenhum para lidar com pressão dentro de campo. Mas é um jogador que, se ajudado e tendo alguém do lado para poder dividir a responsabilidade, ele é um bom jogador, sabe? Só que eu acho que ele funciona com uma linha de três LBs, sabe? Ele jogando como ILB e alinhado com o DeRon e Kempe, jogando com outro jogador. A gente jogando numa linha 3-4. E a gente está jogando com uma linha com 4, 2 LBs e jogando com 3 corners, sabe? E é a necessidade do time hoje, né? Porque a gente está sem LB, agora com a lesão do DeRon e Kempe, jogando com o McDuff. Não é um primor técnico, né? Jogador bem abaixo da média, assim, muito fraco, mas em termos de lesão, ele se machucou e ele tá tapando o buraco aí. Então, nesse ponto, a gente tem uma linha muito forte, a linha defensiva nossa muito forte, cara. E aí, eu tenho uma observação a fazer, que é o seguinte: eu também tenho que fortalecer o que o Gilberto falou, que os jogadores também têm que fazer a parte dele. Eu sinto que o Devante White, no segundo ano de liga dele, ele parece que ele está no college ainda, cara. Não está levando a sério. Não está se dedicando, sabe? Assim, então, assim, ele é um jogador que eu tinha muito potencial dele de chegar causando impacto na NFL, sabe? E aí eu sinto que ele, o outro jogador que jogava com ele na Georgia, talvez a gente pudesse ter draftado ele em vez do Devante White. Né?
Opa, até me fugiu o nome dele, é o Davis, Jordan Davis, agora não lembro. Mas enfim, mas está jogando bem lá no Eagles lá. Aproveitando, vamos juntar as duas pautas que eu coloquei aqui. A primeira delas, até você falou um pouquinho da linha defensiva, mas também dá para falar de Ed também. Cara, eu sinceramente, eu não sei você, Rômulo, mas para mim, essa linha defensiva aí que prometia tanto está me decepcionando um pouco, só um pouco. Porque, cara, o Tite Slater teve uma partida medonha. Você falou do Devante White, né? Que também não se achou até agora, com exceção da primeira partida contra o Bears. Cara, sei lá. E a gente tendo problemas para jogo terrestre, você não tem uma linha defensiva, sei lá, pode ser que seja as características, pode ser treinamento, enfim, a gente não sabe. Mas não é possível uma linha defensiva ir tão mal, e ainda para piorar para quem está vendo a live. Cara, não é só o T.J. Slater que erra nessa jogada. O Preston Smith, cara, uma coisa assim medonha, o jeito que ele vai na jogada. Ele literalmente, ele, sabe, o linha ofensiva do Lions quase faz um pancake com ele. Ele quase tá desmoronando antes de bloquear, de tentar parar, de tentar desvencilhar da jogada, né? Desvencilhar da linha ofensiva do Lions, ele pega e desmorona, né? E aí eu queria saber de você, Romulo, não sei se você tá um pouco decepcionado com essa linha defensiva, e aí depois eu vou até trazer uma estatística sobre os Eds aí, que é bem assustadora também.
Cara, para mim é decepcionante. Decepcionante ter o Van Ness. Claro que ele começou a temporada machucado, né? Tá progredindo aos poucos. Mas muito pouco impacto no time. O Enagbare, que a gente tinha uma alta expectativa dele desenvolver, dar um salto de qualidade, não está acontecendo, sabe? Preston Smith, a gente renovou o mínimo para manter pela experiência. Não é um jogador que traz impacto para o time. Hoje o Rashan Gary é o jogador que realmente carrega o time, a defesa nas costas. E um jogador que está me decepcionando bastante em função de muitos anos de boa produção é o Kenny Clark. Um
É,
jogador que a gente tem
também.
muita confiança, um jogador que a gente sabe da qualidade dele, sabe o que ele pode trazer para o time e agregar no campo. E eu sinto que não está. Não sei se ele tá jogando machucado, como é que ele está, mas eu sinto que não está na produção. Eu queria comentar um pouco dessa parte física que você falou. Eu acho assim, cara, a NFL é um esporte de elite, como qualquer outro esporte, basquete, futebol. Jogadores têm que fazer musculação, malhar, manter o peso e tudo. Mas sabe, eu sinto falta na nossa DL, que a gente tem um pouco de jogo, perde um pouco no contato físico. Eu sinto falta de caras como o TJ Leighton, sabe? Bem gordões, assim, bem corpulentos, físico mesmo, forte, corpudo, difícil do cara poder pegar e empurrar, sabe? Eu sinto que tem que ter uns caras desse para jogar, sabe? Não um cara só forte e que seja bom no burlanche para poder empurrar, mas sabe? Você, até quando você ocupa espaço na linha, você já ajuda no bloqueio, porque você fecha um gap. E aí não tem espaço para o jogo corrido entrar, sabe? Então, assim, nesse ponto, claro que a gente pode comentar até depois, foi uma boa sugestão falar na bye week sobre a parte do Raiz. Muito atleticismo não significa que vai trazer impacto na NFL, sabe?
Exato.
Porque no final de tudo, no final de tudo, o que vale é a técnica. O
É.
cara pode chutar a bola mais forte, pode ser o melhor cabeceador, mas, irmão, mas na hora que ele está frente a frente com o goleiro, se ele não acertar debaixo da trave, não é gol, pô, não adianta. Não adianta. Então, assim, a gente está se preparando, sabe que o college é diferente da NFL, mas eu sinto que a gente está atribuindo algumas escolhas em função de atributos físicos e não de qualidade em campo, assim.
Não, sim, eu concordo, mas enfim, eu acho que é um bom assunto para a gente esmiuçar nessa bye week, né, depois do jogo contra o Raiders, mas é um assunto assim que a gente tem que, é legal de debater. Arredondando aqui, sobre a questão do Ed, tem uma estatística, e para quem está vendo a nossa live, cara, o Enagbare sendo engolido ali, sabe, na jogada, ele não consegue chegar no Jared Goff, enfim, e ele é até bloqueado pelo Jared Goff, né? Lá, ó, o Jared Goff bloqueia ele e o Josh Reynolds, que até destaquei aqui, né, a jogada que ele fez, acabou conseguindo ali com o bloqueio do Jared Goff, acabou conseguindo fazer a jogada e, enfim, e falando sobre o grupo de Eds, a gente sabe que o Rashan Gary é o que melhor está jogando desse grupo, né? E é o principal cara da defesa. Ele tem 3,5 sacks e tem 17 pressões no total, só ele. Mas aí você pega o restante do grupo de Eds e está decepcionando bastante. O Preston Smith é um, está decepcionando bastante. Né? E que nem o próprio Roma falou, e o Lucas Van Ness, cadê a presença dele mais em campo? Do pouco que a gente viu, ele foi efetivo. Tanto que, para vocês terem uma noção, o restante do grupo de Eds só tem 17 pressões, sendo que o Gary tem sozinho isso. 17 pressões sozinho o Gary tem. e apenas um sec que foi do Vaness contra o Bears. Então, a gente fala muito pouco da questão do grupo de Eds, a gente até ficou um pouco encantado. Ah, tem profundidade? Tem, mas eficiência até agora não tem, né? É só o Guerra funcionando. O resto dos jogadores aí estão deixando um pouco a desejar. Mas, enfim, é só para encerrar, eu queria destacar um fio bem interessante que o Alan Basso, que é o popular Endzone 51, fez, que é um fio com as jogadas da defesa do Packers. E aí eu deixei o link do fio aqui, para vocês acessarem lá no Twitter e verem, que é muito legal a análise dele, sabe? Ele fez análise de como é que é, de quatro jogadas, né? Aqui é a última jogada. Então confira lá que vale muito a pena. Vocês vão se assustar em ver que a defesa do Packers, mesmo sendo agressiva, ela não consegue ser eficiente. E olha que a gente reclama dessa defesa ser soft em várias vezes, né? Mas enfim, era só isso que eu queria arredondar, que a gente já falou bastante de defesa. Agora já vai passar uma pincelada sobre o próximo jogo, já que é segunda-feira. Teve muitos dias aí para pensar o que que iriam fazer. E eu queria saber de você, Romulo, o que que você espera para esse jogo? Como que eu posso dizer? Do ataque, o que que você espera ver desse ataque, mudanças desse ataque? Vale ressaltar que o Elton Jenkins voltou a treinar essa semana, né? A gente não sabe se ele vai poder jogar. O ideal era se pudesse jogar, né? Só que por outro lado, o John Rooney não treinou, né? E é uma dúvida aí, né? E a gente não sabe como que o LaFleur agora vai montar essa linha ofensiva. Eu acho que ele teria que dar uma chance para o Sean Ryan, porque o Royce Newman não dá, né? E eu acho que também a gente tem que ver como que vai ser utilizado o Watson e o Jones, né? Eu acho que a carga de snaps eles vai ser até bem maior e eles acabaram treinando ontem, né? Então, eu queria saber de você quais as suas expectativas aí pro ataque, daí depois a gente dá uma pincelada na defesa.
Cara, eu tô com a expectativa bem alta no jogo. Eu acredito que o Love vai entregar o que ele tá entregando sempre aí. Uma partida de qualidade, jogando sempre com a segurança o máximo possível que ele conseguir. Vamos ver, acompanhar essa semana aí se o Jimmy Garoppolo vai jogar. Ele na última jogo, no último jogo ele foi, não jogou por causa de lesão. Não sei qual a lesão que ele
Concussão.
teve. Concussão, né? Então, eu não sei se acredito que ele deve ser liberado para poder jogar nessa próxima partida. Não é um jogador que me incomoda, não espero grande diferença dele jogar ou não. Claro que ele titular ele atrapalharia um pouco nossos planos, mas acredito que a gente consiga, com a nossa defesa, se ela tiver num dia inspirado, poder ganhar esse jogo. Acredito que vai ser um jogo muito difícil, ser um jogo fora de casa, né? Mas acredito que a gente vai jogar pelo menos mais completo do que nos últimos jogos, né? Christian Watson com mais snaps, Aaron Jones com mais snaps, talvez se dividindo um pouco da responsabilidade com o Dylan, onde consiga produzir mais. Tomara que o LaFleur, com mais tempo agora para treinar, ele consiga fazer as alterações necessárias para ele poder fazer uma diferença no logo no começo do jogo, porque eu senti isso muito nos últimos dois jogos, né? Eu no, nos dois primeiros quartos a gente dormiu muito e deixou a oportunidade passar. Um a gente conseguiu ganhar por um erro de field goal, mas o outro, o Lions, não deixou a chance passar. E sempre que for, teve oportunidade para pontuar, eles pontuaram. Então, assim, eu estou com uma expectativa boa. Acho que dá para a gente conseguir um bom resultado lá, conseguir uma vitória. Ainda mais se contando com o Raiders, que é uma decepção. Eles tinham expectativa alta de poder desenvolver um bom time para poder jogar. E não é o que está acontecendo. Até teve uma entrevista na semana passada do Devante Adams sobre as expectativas do time, Até surgiu um boato aí, acredito que seja coisa de torcida, sobre uma possível troca para o Green Bay Packers, mas não passou de rumor. O Devante ainda está cumprindo um contrato lá no Raiders. Ele que quis sair, a gente ofereceu um contrato para ele maior do que ele recebe lá. Ele não aceitou. Então é futebol, faz parte do esporte. Dá para conseguir um bom resultado lá. Eu estou confiante numa vitória assim, cara.
Não, enfim, eu acho que o Raiders, eu assisti um pouco da partida deles contra o Chargers, né, no último fim de semana. O ataque deles não é uma coisa assim esplendorosa, uma coisa assim que, nossa, vai te assustar. Eu acho que talvez a melhor arma aí deles tá pelo chão aí, que é o Josh Jacobs, né, que é o calcanhar de Aquiles aí da defesa do Packers. Conter as corridas e se o Josh Jacobs conseguir encaixar essas corridas, vai abrir a possibilidade aí do McDaniels abrir mais o playbook, colocar o Garoppolo em situações de play action, enfim, se ele jogar, né? Enfim, é uma coisa assim que me preocupa mais até que o Davante Adams, sabe? Porque se o Josh Jacobs engrenar, aí o Davante Adams vai estar livre em algum momento e vai receber alguns passes. Agora, com relação ao ataque, enfim, eu acho que essa formação da linha ofensiva aí a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Eu acho que o Sean Ryan merece uma chance, o Royce Newman não dá, ele não tem condição de ser titular. Em todas as partidas em que ele teve, ele foi muito mal. Essa última, então, nem se fala. Vocês viram aí na live aí algumas imagens que eu trouxe. Espero mais ver o Aaron Jones ser mais efetivo ali no jogo terrestre, né? Que os bloqueios para o jogo terrestre saiam de forma mais fluida, né? Mais natural, para que o play action rode melhor, porque é uma coisa inacreditável, né, Romulo? Eu até esqueci de falar. Você rodar o play action sem ter um jogo corrido consistente. É uma coisa assim que eu não estou conseguindo entender como que o PEC está tentando fazer isso e às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Mas, enfim, para concluir, qual que é o teu placar aí? Qual a tua aposta aí pro jogo de segunda?
Vou manter o pragmatismo. Acredito que o nosso ataque não vai continuar sendo explosivo como não foi nas últimas semanas aí. Vou apostar no 21 a 17 aí. O placar apertado aí, definido na última posse do jogo.
Não, eu também. Eu vou ficar por aí. Só para não copiar, para não dizer que vai ficar igual, vão 27 a 24.
Bom,
Enfim,
bom
porque.
placar. Vai
Enfim.
ter pique-six. Vai ter pique-six.
Tomara, vai que numa dessas eu já revolto dele não perca uma pick six que ele perdeu contra o Falcons, né? Dessa vez ele acerta
O
e faz.
Ravi Douglas, né? Tomara que dê a volta por cima, cara.
Enfim,
Acho que o
dito
Alex
isso.
Stokes volta agora, né? Eu acho, né, cara?
Oi?
Tomara. Alex Stokes, acho que volta também agora, né?
Bem lembrado. Ele voltou essa semana a treinar também, né? Foi liberado aí da pup list, né? Agora ele tem uma janela aí de 21 dias, eu acho que para pro Packers colocar ele no roster aí e como eu posso dizer, colocar ele à disposição nos jogos, né? Então, vamos ver aí,
Porque
vamos aguardar.
se ele entrar para a pup list de novo, ele está fora da temporada.
Exato. Mas eu acho que ele vai ser incorporado porque ele correu e estava tudo ok. Só uma mensagem aqui do Sérgio Nogueira, antes da gente encerrar. Ele falou que vai assistir sob demanda amanhã e valeu, tamo junto. Assista
Tamo
mesmo,
junto.
Sérgio. Assista, porque a gente falou de tudo um pouco aqui, analisou um pouquinho as jogadas, enfim. Valeu a pena. Vai valer a pena você assistir, você não vai perder o seu tempo. E mais uma vez queria agradecer a você, Rômulo, e bora aí para a próxima partida e, enfim, me despeço de você e até a próxima.
Até a próxima, Igor. Mais uma vez, horário nobre. Vamos aproveitar que esse ano vai ter poucos jogos na televisão para a gente. Valeu, galera. Go Pack Go!
E é isso aí, dito tudo isso, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no arroba lambolippers_, né? No Twitter, que é o tal X agora, no Instagram, e não deixe de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, ativar as notificações, que né, semana que vem a gente está de volta aí para falar, provavelmente quarta-feira, né? Porque o jogo é na segunda-feira, para falar mais de Packers aí, falar desse jogo. Quantos Raiders fora de casa e detalhar tudo para vocês aí. E deixo o meu sincero Go Pack Go. Até a próxima.
Three, nine,